Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá pessoal, estamos de volta para mais uma prosa sobre um assunto que com certeza vai interessar a você. Aqui quem fala é o Lucas, jornalista da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina. Quem também está aqui para o bate-papo de hoje é a minha colega Mona Lisa, também jornalista da Embrapa.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Prosa Rural.
O assunto de hoje do Prosa Rural é muito sério, influenza aviária, também conhecida como gripe aviária. A gripe aviária é considerada uma doença de alto risco para as aves domésticas e silvestres. Quem produz frango de corte, ovos e mesmo quem tem aquela criação de galinha, pato ou outra ave no quintal de casa ou no sítio, precisa ficar muito atento.
E nós vamos chamar agora o pesquisador Luizinho Caron, da Embrapa Suínos e Aves, para conversar com a gente sobre esse assunto.
Um dedo de prosa.
Pesquisador Luizinho, o que é a gripe aviária?
A gripe aviária é uma enfermidade infecciosa causada por um vírus que tem muitos sorotipos diferentes, né? Hemaglutininas, são 16, pelo menos, conhecidas das aves. E ele tem duas formas, né? As hemaglutininas H5 e H7 podem se tornar de alta virulência, como é o caso desse vírus agora que a gente está ouvindo falar aqui dos países da América do Sul e também da América do Norte, e que causa que é letal para as aves, né? Especialmente galinhas. Mas pode ser letal esse vírus também para patos, marrecos, codornas e outras aves domésticas. E esse vírus tem causado severas perdas aí na avicultura americana, com mais de 40 milhões, quase 50 milhões de aves já ou mortas ou sacrificadas devido a essa doença.
Luizinho, você falou aí nas aves lá nos Estados Unidos. Nós temos acompanhado notícias de que essa gripe aviária vem se espalhando lá da América do Norte, do Canadá, do México, aqui para a nossa América do Sul. Como é que esse vírus pode vir de tão longe para cá?
O vírus, ele infecta aves silvestres, e essas aves silvestres, elas têm, algumas delas migram lá do hemisfério norte, quando lá é frio, elas vêm aqui para o hemisfério sul, onde está mais quente, onde elas encontram alimento e abrigo. Então, nessa migração, essas aves acabam trazendo junto de si o vírus. Uma vez que as aves que não morrem, elas permanecem com o vírus por aí semanas ou meses, e durante esse período elas continuam eliminando o vírus, então, e tendo a capacidade assim, de infectar outras aves, as águas e o alimento por onde elas passarem e onde elas excretarem.
Muito bem, obrigada aí pela sua resposta. Me diga uma coisa, Luizinho, a gripe aviária, ela já chegou aqui ao Brasil?
Não, a gripe aviária de alta virulência nunca foi reportada no Brasil, mas já foi, havia sido reportada em outros países da América do Sul, como no Chile, anteriormente, também no Equador e no Peru. Já no Brasil, nós temos relatos de influenza de baixa virulência, que são vírus que podem causar alguma doença leve, mas não chegam a ser letais para as aves, como o H11, o H10 e o H1 também, já foram reportados aqui na América, no Brasil.
E nós temos outro pesquisador da Embrapa aqui com a gente, o Paulo Esteves. Ele também é especialista em vírus que causam doenças em aves. Paulo, nesse caso da gripe aviária, como esse vírus é transmitido?
Olá, Lucas, Mona Lisa, Luizinho, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também às pessoas que estão nos assistindo. O vírus da influenza aviária é principalmente transmitido através de aerossol, de gotículas que são transmitidas entre os animais infectados uns para os outros. E aí, dessa forma, o vírus tem acesso ao sistema respiratório do hospedeiro e ele inicia um processo infeccioso.
E quais os sinais de uma ave infectada pela gripe aviária?
A infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, ela apresenta sintomas, ela causa sintomas bastante severos nas aves infectadas. Então, via de regra, muita hemorragia nas patas, na barbela, muito muco também, respiração difícil, mas em casos extremos, um número de indivíduos mortos muito grandes nos galpões e aves com problema de locomoção, se debatendo. Bom, são mais ou menos esses tipos de sintomas causados pela infecção de uma influenza aviária de alta patogenicidade.
É fácil de perceber quando a ave está infectada com a gripe aviária? Existe algum sintoma que pode alertar o produtor a saber, opa, isso aqui está chamando atenção, pode ser um indicativo da doença?
Ah, sim, existe sim, né? O sintoma principal ele é a mortalidade, né? Um vírus de influenza aviária de alta patogenicidade, ele quando entra em propriedades, em galpões de aves comerciais, né? Ou aves de fundo de quintal, ele tende a apresentar essa mortalidade muito alta naquelas aves, né? Então esse seria talvez o principal fator, né, que o produtor iria se deparar, né?
E Paulo, existe já alguma vacina para a gripe aviária? Essa doença ela tem assim possibilidade de cura?
Uma vez infectado, o animal vai cursar a infecção. Então as vacinas elas nos auxiliam a diminuir, né? Fazer com que o nosso organismo, o organismo dos animais vacinados, eles já montem uma defesa imunológica para conseguir combater o vírus que vai infectar aqueles animais ali. Porém, no caso da influenza aviária, é importante para os países manter o status de livre sem vacinação. Uma vez que você insere a vacinação, fica muito difícil ou quase impossível você diferenciar os animais que foram vacinados daqueles infectados. Então, alguns países, talvez por terem uma expressão menor em termos de comércio de aves, eles já estão implantando a estratégia da vacinação. Mas países grandes produtores de aves, normalmente essa não é uma estratégia utilizada. Eles prezam pela manutenção do status de livre da influenza aviária. Então, a estratégia seria outra. Então, sim, existe a vacina, mas dependendo da estratégia do país, ela tende talvez a não ser utilizada.
Porque, Luizinho, esse seria um problema, óbvio, além da mortalidade dos animais. Sem os animais, a gente não tem comércio, principalmente o Brasil, que é um grande exportador de frango. Isso prejudicaria muito a nossa economia, muito as empresas, muito quem produz o frango.
Sim, isso prejudicaria muito, porque a exportação hoje ela equivale a cada 3 frangos produzidos, um é exportado. Então, quando essa exportação, boa parte dessa exportação for bloqueada, esses frangos vão acabar sobrando aqui no mercado interno e vai haver uma super oferta de frango, vai fazer com que o preço do produto caia muito. E muitos produtores e empresas, que principalmente os menores, vão acabar saindo da atividade devido a esse problema aí comercial. Além disso, quando o Brasil exporta o frango, né, ele está exportando também o milho, o farelo de soja, que são os principais componentes aí da dieta, e que quando exportados só o grão, eles não trazem agregação de valor e empregos aqui no Brasil. Então, isso acarretaria aí um problema sério de empregos, uma vez que a cadeia avícola ela gera aí pelo menos cerca de 2 milhões de empregos, ou seja, 2 milhões de famílias que dependem da avicultura, que seriam afetadas de uma forma mais drástica ou menos pela influenza aviária.
Luizinho, e se o produtor identificar alguns desses sinais que vocês já comentaram aqui, o que eles devem fazer? Quem eles procuram?
Assim que identificar os sinais aí que o Paulo muito bem colocou, porque a mortalidade e as hemorragias, a mortalidade elevada às vezes é 24 a 48 horas, ele deve imediatamente, ao ver um aumento expressivo da mortalidade, né, no mesmo dia, ele deve comunicar a autoridade veterinária aí no seu município ou o veterinário da prefeitura, ou o veterinário da empresa estadual de vigilância sanitária, vai na propriedade e vai coletar material e vai tomar as providências para fazer o diagnóstico e confirmar se é a influenza ou se é a outra coisa. Quanto mais rápido for feito esse diagnóstico, menor é a disseminação do vírus. Então, a contenção rápida do surto também está relacionada com a nossa capacidade de prevenir de que o estrago da doença seja muito grande. Então, o diagnóstico precoce é fundamental na prevenção da disseminação da enfermidade.
Você está acompanhando o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. O tema de hoje é gripe aviária. Nos últimos meses, a doença tem se espalhado pelas Américas, vindo lá do norte do Canadá e dos Estados Unidos, passando por México, países da América Central, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Uruguai. O pesquisador Paulo Esteves, da Embrapa, é especialista no assunto e um dos nossos convidados. Paulo, a gripe pode ser transmitida para outros animais, como mamíferos, por exemplo, ou mesmo para o ser humano?
Sim, o vírus da influenza aviária ele pode ser transmitido para mamíferos. Então, quanto maior o contato entre o mamífero e uma ave ou uma carcaça infectada, maior a chance desse mamífero se infectar também.
Paulo, e quais são as estratégias de controle da influenza aviária se a doença chegar aqui no Brasil?
Uma vez, se for detectado, né, no Brasil, com certeza o serviço veterinário oficial e mesmo outras instituições oficiais, por exemplo, o IBAMA, não é? E mesmo a Embrapa também, né? Vão todos trabalhar juntos para conter estes focos. Os serviços veterinários oficiais estaduais vão trabalhar bastante também, e o serviço veterinário oficial vai se envolver bastante também nessa questão, já está envolvido, né? Mas vai se envolver completamente para minimizar, para mitigar, para diminuir sempre os riscos e os prejuízos de uma eventual detecção deste tipo de vírus no território nacional, especialmente nas zonas produtivas, né?
Lembrando que temos no site da Embrapa uma página especial sobre gripe aviária. O endereço é embrapa.br/suínos-e-aves/IA.
Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigado aos pesquisadores Luizinho Caron e Paulo Esteves pela presença no nosso programa de hoje. Um grande abraço. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Suínos e Aves. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. O DDD é o 49, o telefone é o 3441-0400. 49 é o DDD, 3441-0400. Esse telefone também é o WhatsApp. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem desperdício. Uma iniciativa da Embrapa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Lucas Scherer. Edição Nilo Falcão. Locução Mona Lisa Pereira e Lucas Scherer. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Suínos e Aves.